Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é quarta-feira, 8 de maio de 2024. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Sessão solene no plenário lembra os 25 anos da Rádio Câmara. Câmara aprova a compensação parcelada de créditos tributários acima de 10 milhões de reais. Comissão Mista de Orçamento analisa mudanças na LDO de 2024 para atender calamidade no Sul. Câmara aprova prioridade a vítimas de desastres na reconstrução de casas do Minha Casa Minha Vida. Sessão solene no plenário lembra os 25 anos da Rádio Câmara. O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou a homenagem.
Uma sessão solene no plenário Ulisses Guimarães da Câmara marcou os 25 anos da Rádio Câmara, que oficialmente, desde o dia 20 de janeiro de 99, divulga o trabalho parlamentar nas comissões e no próprio plenário, em suas sessões ordinárias e extraordinárias, de onde transmite ao vivo para Brasília, por meio da frequência 96,9 do aparelho de rádio, e em mais de 1.400 rádios parceiras e 19 estações da rede legislativa de rádio, em 62 municípios que somam mais de 14 milhões de brasileiros, além do acesso pela internet em outras plataformas. O secretário de Comunicação Social da Câmara, deputado Gilmar Tato, do PT de São Paulo, afirmou que sente orgulho especial de exercer a função no período em que a emissora completa 25 anos no ar. Ele destacou que a trajetória da rádio é marcada pela consolidação da democracia. 1999 foi o primeiro ano do segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso. 4 anos depois, a rádio fez sua primeira cobertura de eleições presidenciais e cobriu a posse de Luiz Inácio Lula da Silva em janeiro de 2003. Em sua gestão à frente da comunicação, ele tem buscado apoio institucional para fortalecer a emissora e tem mudado os processos de trabalho com investimentos em equipamentos e recomposição do quadro técnico. Com as mudanças, aumentou a produção dos veículos, com predomínio de transmissões jornalísticas e debates ao vivo, com foco na qualidade e precisão das informações.
Destaco e homenageio a significativa contribuição que a emissora tem oferecido à nossa sociedade neste período. De janeiro a dezembro de 2023, a Rádio Câmara ouviu 348 deputados ao vivo, totalizando 87 horas de transmissão. Colocou 6.157 falas de deputados e deputadas no programa A Voz do Brasil em 250 edições. Disponibilizou 1.755 reportagens pela Rádio Agência Câmara. Publicou 3.801 edições de podcast jornalístico e 716 edições de podcast cultural. E ainda levou à população 55 produtos de serviço entre programas e campanhas educativas.
Mesmo destaque deu o secretário de Participação, Integração e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti, do PSB do Paraná, que também pediu a realização da sessão solene. Ele elogiou a programação musical e cultural da rádio. O deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, lembrou em seu pronunciamento que era assessor técnico do PDT quando a Rádio Câmara foi inaugurada. E como deputado, acompanhou sua evolução ao longo de seus 5 mandatos.
Eu sei o que significa esse meio de comunicação da nossa Câmara dos Deputados. Eu tenho muito orgulho de todas as vezes que sou instado, sou chamado de falar. E quando alguém me pergunta onde eu vou buscar uma fonte confiável, ouça a Rádio Câmara, assista a TV Câmara, vá beber direto da fonte, porque é aqui que saem as coisas positivas e negativas. É aqui. Não precisa. Eu tenho orgulho, eu fiz questão de vir aqui para dar esse recado. Eu não quero assistir o canal X, canal Y, assista a Rádio Câmara, assista a TV Câmara. Ah, mas eu não tenho nem muita paciência para ouvir aquele monte de deputado. Então ouça o que os jornalistas comentam, porque aqui nós temos a essência, aqui nós temos o debate, aqui nós temos o contraditório, aqui nós temos o mais radical ao menos radical, e é isso que faz a Rádio Câmara. Ela vai ouvir a todos, ela não precisa emitir a opinião dela, é a opinião que o Brasil tem.
Na sessão solene, o diretor executivo de comunicação e mídias digitais, Kleber Queiroz Machado, agradeceu o trabalho da equipe da rádio e defendeu um olhar para o futuro. O papel da emissora no fortalecimento da democracia foi destacado pela diretora da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo.
Porque democracia não se faz sem informação correta, não se faz sem informação plural, não se faz sem transparência, não se faz sem explicar ao cidadão por que é preciso estar de ouvidos atentos ao que se passa aqui no Congresso Nacional. Democracia não se faz sem oferecer condições de fortalecimento da participação popular e da representação política. E aqui, na Rádio Câmara, cada discussão do Parlamento ela é transmitida ao vivo, com explicações qualificadas pelos nossos âncoras, quem fica ali na cabine, ali no vidro, atrás, em todas as sessões, todas as reuniões de comissão. E antes e depois de cada uma dessas votações, até um projeto virar lei, nossa equipe trabalha duro para que reportagens, programas, entrevistas ouçam os diferentes lados. Queria só deixar aqui uma mensagem que a gente, na campanha dos nossos 25 anos, a gente fez um novo slogan, que é criado para pensando esse nosso espírito. Rádio Câmara, a gente ouve e toca o Brasil. Obrigada.
Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Câmara aprova a compensação parcelada de créditos tributários acima de 10 milhões de reais. O repórter Marcelo Larcher tem os detalhes.
O plenário da Câmara aprovou medida provisória que permite ao governo parcelar os créditos fiscais de contribuintes e empresas que obtiveram na Justiça o direito de descontar no pagamento de impostos futuros o que pagaram a mais de tributos. Ou seja, as empresas que conseguiram decisões judiciais favoráveis terão uma compensação parcelada nos impostos a pagar, em vez de descontarem esse pagamento de uma vez só. A compensação integral, de uma só vez, será permitida apenas para valores de no máximo 10 milhões de reais. O governo defendeu a limitação dos descontos nos impostos devidos pelos contribuintes com crédito acima de 10 milhões de reais como uma maneira de tornar previsível a arrecadação e, assim, permitir o cumprimento do que está definido no orçamento. De acordo com o texto, já aprovado em uma comissão mista composta por deputados e senadores, as compensações vão seguir uma regra definida pelo Ministério da Fazenda. Essa norma define que os créditos tributários acima de 10 milhões de reais poderão ser compensados em prazos mínimos que variam de 12 a 60 meses. Essa medida provisória foi editada no final do ano passado e tratava também de outros assuntos que foram retirados do texto depois de acordo entre o governo e diversos partidos. A MP tratava também do fim da desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia e para prefeituras. Outro trecho excluído foi o que tratava da mudança no PERSE, o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. Esses itens acabaram sendo tratados em projetos de lei. A parte relativa à compensação tributária foi mantida exatamente como enviada pelo Executivo. O relator do projeto na comissão mista, deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, disse que no ano passado foram compensados 60 bilhões de reais em impostos, o que na prática significa 60 bilhões a menos na arrecadação. E para 2024 a previsão é de compensações de 70 bilhões de reais, daí a necessidade de parcelamento nos valores maiores. Rubens Pereira Júnior defendeu o acordo que permitiu a aprovação e o dever do governo de parcelar os créditos tributários.
O acordo político que foi feito foi cumprido. A medida provisória nasceu grande, mas ao final ela se restringiu a tratar de compensações tributárias. Os outros temas são tratados à parte. PERSE nós já votamos, a questão dos municípios nós sentaremos para discutir e ficou tão somente a compensação tributária. Compensar é um direito do contribuinte, mas parcelar é um dever do Estado.
A medida provisória que permite o parcelamento dos créditos fiscais acima de 10 milhões de reais seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Câmara aprova prioridade a vítimas de desastres na reconstrução de casas do Minha Casa Minha Vida. A repórter Paula Moraes acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que garante prioridade na compra ou reconstrução de casas pelo programa Minha Casa Minha Vida a vítimas de desastres naturais. A legislação atual referente ao programa já estabelece prioridade de atendimento às famílias residentes em áreas de risco, insalubres, que tenham sido desabrigadas ou que perderam a moradia em razão de enchente, alagamento, transbordamento ou em decorrência de qualquer desastre natural do gênero. A proposta aprovada apenas deixa claro que esse atendimento será por meio da aquisição subsidiada de novas unidades habitacionais ou então pela requalificação de imóveis. O relator, deputado Gilson Daniel, do Podemos, do Espírito Santo, afirmou que o texto se harmoniza com os preceitos e princípios constitucionais, em especial com o conceito de justiça distributiva, que busca corrigir desigualdades entre os indivíduos por meio de tratamento diferenciado. Na discussão da proposta, a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, fez críticas ao fato de que a ciência não teria sido ouvida enquanto ainda havia tempo.
Tem uma combinação de um evento climático extremo, fruto do aquecimento global e das mudanças climáticas, aliás, evento climático extremo que desde 2009 a ciência tem nos alertado que vai aumentar no Rio Grande do Sul os ciclones extratropicais e todos os projetos de ataque ao meio ambiente. Eu falo justamente sobre isso aqui nessa comissão, quando tratou dos campos de altitude, que nós fomos contra, deputada Célia, nós falávamos do aquecimento global. Quando tratou do projeto da silvicultura, nós falávamos sobre os impactos no aquecimento global e nas mudanças climáticas.
As propostas citadas por Melchiona foram aprovadas recentemente pela CCJ. Uma delas permite a atividade agrícola nos chamados campos de altitude, campos gerais e campos nativos. São biomas não florestais, como Pantanal, Cerrado e Pampa, mas também áreas não florestais na Amazônia e na Mata Atlântica. A outra proposta exclui a silvicultura da lista de atividades consideradas potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais, tornando o licenciamento ambiental da atividade menos exigente. A silvicultura é o cultivo de florestas por meio do manejo agrícola. Já o deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, criticou o Estado brasileiro na administração do desastre climático no Rio Grande do Sul.
Grande parte dos problemas é sim culpa do Estado. O desastre também é o atendimento do Estado para aquelas pessoas que estão vivenciando um desastre. O peso do Estado é muito grande para aquele cidadão gaúcho. E agora, o tempo todo, eles têm que pedir pinico para darem um pouquinho.
Apesar das divergências quanto à gestão do desastre climático no sul do país, a votação da proposta foi unânime. O texto que garante prioridade na compra ou reconstrução de casas pelo programa Minha Casa Minha Vida a vítimas de desastres naturais já pode seguir para análise do Senado, a menos que haja recurso para votação pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Moraes.
Câmara aprova projeto que cria programa de instalação de microgeradores de energia solar para famílias carentes. O repórter Antônio Vital tem os detalhes.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que cria o programa Renda Básica Energética, com o objetivo de trocar aos poucos a tarifa social de energia elétrica pela instalação de pequenos geradores de energia solar para famílias carentes. A proposta dará prioridade à instalação dessas centrais de microgeração de energia em áreas rurais e nos imóveis do programa Minha Casa Minha Vida. As famílias beneficiadas são aquelas que consomem até 220 kW por mês. A tarifa social de energia elétrica é um desconto no valor da conta de luz concedido pelo governo federal às famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único ou que recebam o benefício de prestação continuada, o BPC. Esse benefício, já em vigor, é custeado com recursos da Conta de Desenvolvimento Energético, também conhecida como CDE. A CDE é uma espécie de fundo que usa parte do valor pago por grandes consumidores de energia para bancar descontos para famílias carentes, entre outras finalidades. O projeto permite que a CDE possa ser usada também para custear a instalação de energia fotovoltaica para famílias carentes. O uso desse fundo como uma das fontes de recurso para a implantação dos geradores de energia solar foi criticado pelo deputado Joaquim Passarinho, do PL do Pará. Para ele, o uso da CDE faz com que os demais consumidores acabem custeando o benefício.
Ninguém aguenta mais empurrar benefícios aos outros à CDE, porque parece que a CDE é um banco sem fundo, é um caixa sem fundo. A CDE não é um caixa sem fundo. A CDE paga por cada um de nós contribuintes. Toda vez que nós empurramos para a CDE alguma conta, parece que nós estamos fazendo um bem, nós estamos transferindo para o cidadão, é como se o meu vizinho colocasse uma placa solar e eu fosse pagar, ajudar a pagar o financiamento e o pagamento daquela placa solar.
O relator do projeto, o deputado Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, reuniu no mesmo texto o conteúdo de dois projetos que tratavam do mesmo assunto. Um do deputado Pedro Czai, do PT de Santa Catarina, e outro do deputado Domingos Neto, do PSD do Ceará. Pedro Czai defendeu a proposta como uma maneira de acabar aos poucos com a tarifa social de energia elétrica financiada com os recursos da CDE.
O povo brasileiro paga a tarifa social que sai da conta de todos os brasileiros. Algum deputado é contra acabar a tarifa social? Acabar a tarifa social num processo gradativo e substituindo a tarifa social por usinas solares a serem implantados em áreas rurais, nas lâminas d'água, e também o relator incorporou a questão dos espaços habitacionais.
O texto aprovado prevê ainda a criação de linhas de financiamento do BNDES para custear despesas como infraestrutura e até fabricação de painéis solares para o programa. O projeto que cria o programa que vai trocar a tarifa social de energia elétrica pela instalação de pequenos geradores de energia solar para famílias carentes seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
No G20, Brasil quer destravar fundos ambientais diante de urgências climáticas. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou reunião preparativa na Câmara.
À frente da presidência do G20 até novembro e diante da profusão de catástrofes ambientais, o Brasil quer destravar o fluxo financeiro dos fundos internacionais para investimentos em mitigação e adaptação climática. Planos nacionais de transição energética e busca de justiça climática também foram estratégias mostradas por representantes do governo e da sociedade civil durante seminário da Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados. Subsecretário de Financiamento ao Desenvolvimento Sustentável do Ministério da Fazenda, Ivan Oliveira, coordena o Grupo de Trabalho de Finanças Sustentáveis do G20, que tem o acesso aos recursos dos fundos climáticos multilaterais como prioridade. Hoje, esses fundos têm cerca de 15 bilhões de dólares, com projeções de chegarem ao dobro disso nos próximos 5 anos.
Muitas vezes os recursos são alocados lá e eles não chegam na ponta. Então, assim, é muito difícil, muito burocrático. O que a gente está querendo fazer aqui no Grupo de Finanças Sustentáveis é usar o capital político do G20. Há uma mudança estratégica aqui, é que os fundos se conectem às prioridades e necessidades dos países. E dois, os recursos têm que chegar.
Representante do Grupo de Engajamento da Sociedade Civil no G20, o economista Cláudio Fernandes, também reclama da falta de acesso ao Fundo Global Verde. Foi criado em 2010, tem hoje cerca de 100 bilhões de dólares e até agora só distribuiu cerca de 4 bilhões de dólares em projetos de mitigação e adaptação climática. A defasagem é ainda mais alarmante diante de estimativas da Agência Internacional de Energia de que seriam necessários investimentos de 4 trilhões de dólares por ano em energia limpa para se garantir a transição energética até 2050. Representante do Itamaraty na Força-Tarefa para a Mobilização Global contra a Mudança do Clima, Pedro Ivo da Silva, ressaltou outro foco do Brasil na condução da presidência do G20, o incentivo a planos nacionais de transição, aproveitando a experiência do próprio plano lançado em agosto do ano passado.
Nosso plano de transição ecológica, certamente aqui é uma referência, um plano mais estratégico, né, que possa inclusive atrair mais recursos para o combate à mudança do clima. Em outro documento, a gente vai buscar compilar todos os resultados relacionados a clima, que ressalte todas essas, a diversidade de discussões, não só econômicas, mas culturais também, sociais.
Pedro Ivo lembrou que o G20 representa 85% do PIB global e responde por 75% das emissões de gases do efeito estufa. O grupo não determina políticas públicas, mas interfere nos debates e pode sinalizar mudanças nas ações globais. Integrante do Grupo de Engajamento das Cidades, Marina Marçal, defendeu ações imediatas para que as cidades invistam em transporte e infraestrutura adaptados às mudanças climáticas.
Entendeu que precisa mandar recurso para as cidades para não ter que ficar todo mês viajando para uma nova tragédia, para um novo estado. Precisam entender também as contribuições que as cidades podem ter em relação à mitigação.
Justiça climática é um dos focos da deputada Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, organizadora do debate na Comissão de Legislação Participativa.
E a gente espera muito que o G20 também incorpore a coragem de casar o debate econômico com o debate do clima. E aí a gente vai ter que discutir orçamento, reforma tributária, prioridade política, vamos ter que discutir modelo econômico, que na ponta impactam a vida das pessoas.
O Brasil também sedia a 10ª edição do P20, as reuniões de parlamentares do G20. As próximas estão previstas para julho, em Maceió, só com deputadas e senadoras, e novembro, no Palácio do Congresso Nacional, com a cúpula dos parlamentos. coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa da Transição Climática, a deputada Socorro Neri, do PP do Acre, fez alerta para a mudança de postura também nas votações parlamentares.
Precisamos olhar agora para esse momento dramático e fazermos mais do que apenas o dever de casa, fazermos de fato uma guerra de colocar aqui neste parlamento uma política pública poderosa para tornar as nossas cidades resilientes. Ainda assistimos nesta casa um negacionismo prejudicial que será fatal.
Como reação da Câmara à sucessão de urgências climáticas, Socorro Neri defendeu a aprovação dos projetos de lei que tratam de educação climática, estado de emergência climática e novos recursos para desastres naturais. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Comissão Mista de Orçamento analisa mudanças na LDO de 2024 para atender calamidades no Sul e obras do PAC. A repórter Silvia Munhato tem mais detalhes.
O relator do projeto que modifica a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, deputado AJ Albuquerque, do PP do Ceará, acatou proposta que permite ao governo executar com prioridade os recursos de emendas parlamentares ao orçamento para cidades em situação de calamidade pública, que é o caso dos municípios gaúchos no momento. O relatório deve ser votado nesta quarta-feira na Comissão Mista de Orçamento e na quinta-feira no plenário do Congresso Nacional. A LDO estabelece as regras para elaboração e execução do orçamento. A proposta relacionada aos afetados por calamidades foi feita por 13 deputados da bancada do Rio Grande do Sul e também prioriza municípios em situação de emergência de saúde pública. As emendas parlamentares são as individuais, na modalidade transferência especial, que são enviadas diretamente para as prefeituras. A J. Albuquerque também acatou proposta que permite às agências financeiras oficiais de fomento, como o BNDES, concederem empréstimos com valor superior a 30 milhões de reais, sem exigir dos tomadores a apresentação de políticas de integridade e conformidade. Em reunião da Comissão Mista de Orçamento, nesta terça-feira, o deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, diz que é contrário à mudança.
E isso simplesmente afasta todo esse trabalho que o país teve para que nós pudéssemos avançar no nosso país enquanto um governo responsável e que está dentro de mercados com critérios estabelecidos de forma muito clara com relação a financiamentos. Então, essa emenda, eu acho que é um grande retrocesso.
O deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo, diz que a mudança tem o objetivo de acelerar os contratos do Programa de Aceleração do Crescimento.
Essa exigência, que é uma exigência que consta apenas da LDO, ela não consta de nenhuma outra lei no Brasil, é lógico que é uma exigência importante, certo? É um progresso na política de integridade do país. Porém, nós precisamos dar tempo para que as empresas, as prefeituras se adaptem.
O deputado Júlio Arcoverde, do PP do Piauí, presidente da CMO, indicou o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, para a relatoria do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025. E o senador Jaime Campos, do União do Mato Grosso do Sul, foi eleito vice-presidente da comissão. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Deputados e especialistas querem monitoramento permanente de barragem em Ouro Preto. A repórter Noelle Nobre acompanhou reunião sobre o risco na região.
Participantes de uma audiência pública demonstraram preocupação com o risco de rompimento da barragem de rejeitos Forquilha 3 da Companhia Vale em Ouro Preto, Minas Gerais. Ainda que uma anomalia recente tenha sido sanada, parlamentares e especialistas disseram que a barragem demanda monitoramento permanente. A situação da barragem foi debatida pela Comissão Externa da Câmara dos Deputados, que fiscaliza os rompimentos de barragens a pedido do deputado Padre João, do PT de Minas Gerais.
Uma notícia dessa, ela afugenta as outras atividades do município. É o turismo, ela restringe atividades econômicas, então tem perda. E as pessoas ficam com medo de inclusive ir para a região, mesmo porque não tem também a clareza, qual que será essa área.
Na audiência, o procurador da República, Bruno Nominato de Oliveira, disse que a barragem já deveria ter sido eliminada por não possuir condição de estabilidade desde 2019.
O Ministério Público Federal espera que o empreendedor adote medidas para apressar esse processo. Quem tem que resolver esse tipo de problema, quem tem que tomar as medidas é quem pratica uma atividade econômica altamente poluente, uma atividade econômica que acarreta risco para as pessoas.
A anomalia detectada em março deste ano, vazamento de material em um dreno com quantidade significativa de ferro, foi corrigida. O problema ocasionou visita da Agência Nacional de Mineração ao local. Luiz Paniago Neves, da ANM, disse que a correção da anomalia funcionou mais como um band-aid do que como cura da doença.
Então a informação que se tem de fator de segurança não consegue evoluir. Dizer que ela está rompendo 5 anos é muito controverso, mas por não ter informações, a gente, como servidor público, vai, entre aspas, né, na retranca, né, no sentido da população, então a gente usa a prevenção. Então, continue nível 3.
Forquilha 3 tem 77 metros de altura e armazena mais de 19 milhões de metros cúbicos de rejeitos. A manutenção da barragem tem de ser feita por via remota, uma vez que há impedimento trabalhista para que os funcionários da Vale deem manutenção pessoalmente, por conta do risco de rompimento que poderia, por exemplo, prejudicar o abastecimento de água em Belo Horizonte. Na audiência, o deputado Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, ponderou que a solução não deve passar por criar obstáculos para a mineração em Minas Gerais.
O processo de mineração deve ser feito com responsabilidade, com sustentabilidade, com investimentos que garantam a segurança das pessoas, mas que ao mesmo tempo tenhamos a clareza de que a vida humana, tal como ela é, não prescinde mais da mineração. Não existe como existirmos sem depender daquilo que advém da mineração.
O deputado Padre João lamentou a ausência de representantes da Vale e da Secretaria de Meio Ambiente de Minas Gerais na audiência. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Termina aqui o Câmara é a Notícia. Apresentação de Paulo Triolo. Trabalhos técnicos Bebiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Gláucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61999-789080.
Câmara é notícia.